Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
XYZ. O que para muitos podem ser simplesmente letras que compõem o alfabeto, entre os jovens isso representa a geração millennium. E justamente para falar sobre essa geração millennium, o Diálogos na USP recebe agora os professores Leila Tardivo, professora da USP e coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social, o APOIAR, do Instituto de Psicologia da USP, e o Rodrigo Cunha da Silva, doutor pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença.
Bom dia, obrigada.
Muito bem, vamos começar pela parte mais simples, digamos assim. Qual o perfil dessa geração millennium, né? Que nós falamos tanto, que nós já tivemos a geração baby boomers, nós já tivemos tantas outras designações para gerações ao longo da metade do século passado para cá. O que define efetivamente essa geração millennium? Professora, como nós podemos identificá-la e o que ela é diferente das outras?
Bem, eu acho que a gente não pode falar uma geração, né? A gente pode falar em vários grupos, né? Eles não são exatamente os mesmos.
Não podemos colocá-los numa mesma caixinha,
não,
né?
Não, acho difícil. Agora, de verdade, talvez a gente possa encontrar algumas generalidades, algumas situações em comum. Você mencionava a questão da tecnologia, dos aparatos todos que se usa, desse contato, dessa globalização, né? Então, isso acho que sim é comum, né? Acho que isso vai desde as classes menos favorecidas, do ponto de vista cultural e econômico, que a gente tem muito no nosso país, até as classes mais desfavorecidas, com mais acesso. Mas é muito interessante a gente observar que a questão dos celulares, por exemplo, as fotos, as redes sociais, é alguma coisa, esse fenômeno se configura num fenômeno que se disseminou muito e que atinge a todo mundo.
Quer dizer, nós podemos dizer que a tecnologia, principalmente, é o que caracteriza, ou o uso dessa tecnologia, né? É o que caracteriza essa nova geração.
A gente tem todo um trabalho com adolescentes de escolas públicas, até mais periféricas, todos sabem lidar com isso, trabalham ou usam, às vezes usam bem, muitas vezes usam de uma forma muito complicada, que lhes faz mal e que nos preocupa bastante.
É sobre isso nós vamos conversar bastante ao longo do nosso programa. Professor Rodrigo, é isso mesmo, quer dizer, é a tecnologia, a principal característica, o uso dessa tecnologia, a principal característica dessa geração?
Bom dia.
Bom dia.
Sim, a tecnologia é um dos fatores, né? Além deles, nós... essa conceituação de gerações, ela vem, na verdade, de todo um repertório da sociologia. Né? Vem da sociologia e a mídia, né? o mundo, no meu caso, né, que eu sou doutor em administração, o mundo empresarial se apropriou desse conceito para tentar, né, entender o perfil das diferentes gerações, como lidar com elas, né? Entender suas expectativas de carreira, seus anseios profissionais. Então, a tecnologia, considero que sim, é um fator importante, mas além dela, tem outros fatores que na minha tese eu mostrei.
Você defendeu uma tese sobre isso, né? Justamente sobre essa geração.
Isso. Considerei, além da tecnologia, fatores relacionados a mudanças históricos, sociais, transformações econômicas,
culturais,
né? Então, tudo
ideológicas,
tudo isso vai moldando, né, o modelo mental, a maneira como as pessoas enxergam a realidade e que, de certa forma, também vai influenciar o seu comportamento, valores, né?
Não, isso que você comentou, eu queria trazer isso para a professora Leila também. Você colocou dois pontos, acho que aí, entre tantos, muito importantes. Um, é como lidar com essa geração. Não é uma geração que a gente poderia qualificar como bem diferente das outras, das anteriores, até por tudo que nós estamos falando, mudanças tecnológicas, sociais, culturais. Quer dizer, eu, pelo menos, sou de uma geração dos anos 60, uma geração bem pós-guerra, já não é mais quase uma baby boomer, já é um pouco além, uma geração de lutas por liberdades individuais, liberdades sociais. No Brasil, a questão da da ditadura militar, quer dizer, várias dificuldades que forjaram, querendo ou não, para o bem ou para o mal, uma geração. Uhum. Né? Essa geração
não viveu nada disso.
Uhum.
Alguns nem sabem, né?
Nem sabem, né?
É interessante você pensar que as pessoas não sabem o que foram esses anos.
O que foi. E parece que para eles a ditadura militar, por exemplo, que para nós acabou há 32 anos, né? Uma geração. Né? Um pouco mais de uma geração. Um pouco mais de uma geração. Parece que foi algo muito distante. É coisa de livros de história. Então são duas coisas que eu queria trazer para vocês. Duas coisas que o professor Rodrigo comentou. Uma, como lidar com essa geração? Né? Para nós que somos de outra geração. E acho que para os pais é importante pensar nisso também. E outra, entender como eles enxergam a realidade. Muitas vezes eles enxergam essa realidade através dos meios tecnológicos. Né? É um mundo, quase um mundo virtual. Só que sem querer exagerar ou sem querer ser muito chato com isso. Mas como tratar isso? Primeiro, como lidar com essa geração, professora Leila? Né? Como é que isso se estabiliza ou se estabelece numa relação geracional?
Então, isso que o Rodrigo falou é verdade, né? Esse conceito mesmo, ele é muito mais usado, acho que nessa área mesmo da sociologia, uhum. E eu vi também na área empresarial, se referindo aos consumidores e aos novos empresários, né? E aí, já assim, com seus entre 20 e 30, 30 e poucos anos, né?
Sim.
Então, e a gente pode pensar também nos universitários que estão chegando, uhum. Né? E que vem aí desses colégios com os quais a gente também tem muito contato, né? Então, falar uma expressão, como eu te disse, para denominar todos, em psicologia, pelo menos, a gente, em saúde mental, fica difícil falar.
Sim, claro.
Agora, você me pergunta como lidar com esses jovens, porque existe uma diferença grande mesmo, né?
O gap aí é muito grande.
É grande.
Né?
A gente tem tido contatos com pais, né? Ou educadores, que de verdade não entendem muito, às vezes até o vocabulário. Eu costumo brincar. Exatamente. Que eu preciso de que os meus netos, já tenho netos que vão me ajudar a decifrar algumas expressões, e que tem muito a ver com esse momento. Quer dizer, as mudanças também vão na linha dos costumes, da linguagem, do comportamento.
Perdão, que é uma linguagem que vem muito desse mundo tecnológico,
muito.
Né?
Muito.
Outro dia, meu filho, que tem 27 anos, ele comentou, fiquei bugado com isso. Você para um pouquinho para tentar entender.
O que quer dizer
cadê
isso?
Cadê a nota de rodapé para entender
não,
o que vem?
Trolar.
Trolar.
Trolar. E para mim, trolar... não, porque eu trolei. Espera um pouco. Trolar, para mim, era... responder uma prova difícil, né? O meu professor me trollou. Isso é trollar. Não, trollar não é nada disso. É fazer gozação,
exato.
Brincar. Mas aí eu fui atrás. Eu sempre tenho que procurar.
Nós também precisamos nos atualizar.
Eu,
né?
Eu vou atrás dos meus assessores, né? Uhum. Porque a gente se sente muito, muito fora mesmo,
é
né?
Verdade.
A gente fala, às vezes, até um idioma diferente, não é? Então, e assim, eu costumo dizer que a gente não pode, né, ficar defendendo uma volta ao passado. Eu não sinto saudade do telefone de louça. Os meninos, eles me olham, o que é isso?
É, pois é, o telefone de disco,
de
né?
De disco, e ele era de... ele quebrava, né,
isso,
podia se machucar.
Exatamente.
Não sei se você sabe como é que... Para falar para o Rio de Janeiro, você pedia de manhã a ligação para sair
disso.
De tarde.
Meu pai morava aqui em São Paulo, morava no Rio, pedia, era criança, bem criança, pedia ligação para telefonista.
3 horas depois...
Com sorte.
Com sorte.
3 horas depois.
Para a Europa, demorava muito mais. Uhum. Então, isso é, esse avanço, ele é inegável, ele é importante.
E é saudável.
E é saudável.
E é saudável.
Porque é muito interessante você poder falar, uma coisa acontece aqui, a gente está vivendo naquele mesmo momento, sabendo, podendo se inteirar, talvez falando de coisas, expressando coisas que ficavam muito escondidas. Isso na área que eu trabalho também, relacionado à violência, isso não é ruim, isso é bom, porque hoje as pessoas identificam mais os fenômenos,
claro.
E podem se inteirar. De outro lado, eu acho que isso requer muito cuidado, né? Então, eu penso que o diálogo é fundamental.
Uhum.
Não é? E às vezes fala, os adolescentes não falam, os jovens não falam. Bom, se você não usou, escutar. Mas a gente precisa escutar. Né? A gente tem tido uma experiência que ouvi-los funciona.
Sim.
Né? E às vezes a gente não consegue mesmo conversar. Tem pais que não conseguem conversar.
É, acho que esse é o primeiro principal problema. E aí acho que não tem nada a ver com geração milênio, geração que for. É o diálogo. É. Antes de mais nada, o diálogo entre gerações.
Exato,
né?
Conversar.
Que é a coisa mais importante.
Quer dizer, sem um convencer o outro, claro que a gente pensa diferente e talvez a gente tenha... um viés da realidade é diferente, E não necessariamente certo ou errado. Claro, quando demanda sofrimento, que é o que a gente trabalha, né, na clínica social e com saúde mental, aí o cuidado tem que se redobrar.
Claro.
As coisas não vão bem quando a gente fala que os adolescentes ou os jovens, a camada da população que mais se suicida. Nós estamos no mês agora da prevenção. Então, eu tenho feito um projeto com adolescentes até mais novos do que a gente imaginava, que estão se machucando.
É exato. E sobre
vem
isso...
aumentando enormemente esse número. E, por exemplo, eu sou professora de psicopatologia. O que, que é isso?
O que está acontecendo?
O que está acontecendo? Algo está acontecendo. E, de outro lado, que coisa interessante, jovens... Ontem eu ainda conversava com meu filho de 34, com o meu caçula. O que, que é startup? Me explica melhor o que é isso. Ah, mãe, a minha empresa é uma startup. Né? Que essas empresas novas que... De repente não tem nenhuma sede, né? E que vão trabalhando de uma maneira tão criativa, tão interessante também. Então, se tem de um lado esse aumento de situações que nos assustam, que nos implicam e que é um desafio para cuidar, de outro tem umas saídas muito interessantes. Você pode falar melhor que eu sobre
isso. Exato, queria trazer para o Rodrigo isso, quer dizer. Dessa forma de enxergar a realidade, tem a ver com isso que a professora Leila está falando, quer dizer. Você traz isso para o seu dia a dia e para coisas vantajosas para você, quer dizer, vantagens que
ganhos,
uma geração...
Né?
Exatamente. E vantagens que uma geração anterior não tinha, não é isso, Rodrigo?
Sim. Às vezes, eu estava no conversa anteriores, na conversa estávamos discutindo o que seria o ponto forte, o ponto fraco dessa geração.
O que seria, na verdade?
É, o ponto forte, né, que vem sendo observado em alguns estudos é a capacidade de ser flexível em determinadas situações de trabalho, tolerar mais diferentes pontos de vista, né? Ser mais rápido, né, no dinâmico, né?
Sim.
No uso de novas tecnologias, responder a problemas que apareçam no trabalho, né? Do ponto de vista negativo, podemos ver a dificuldade de lidar com frustração.
É isso que eu queria comentar com vocês.
Ou imediatismo, né? Na hora de impulsividade, na hora de se conseguir alguma promoção, alguma recompensa no trabalho, né? Na empresa. Tem também um aspecto que, em algumas pesquisas que a gente faz, que mostra que essa geração é mais hedonista do que as anteriores. Seria o seguinte, ela busca primeiro a gratificação pessoal.
Muito mais o prazer.
O prazer,
né?
E não tem tanto esforço, tanta capacidade de esperar por um trabalho duro até chegar à consequência da recompensa.
É isso que eu falo, quer dizer, a recompensa tem que ser quase imediata. Né? É quase uma consequência imediata desse esforço.
Isto.
Com aspas ou sem aspas, que esse rapaz ou essa menina estaria fazendo, né?
Sim.
E desculpe te cortar, mas só em cima do que você falou, eu queria trazer a professora Leila também. Quando as recompensas não vêm da forma imediata, que é uma relação imediatista com a vida, e é o que é muito complicado, é muito complexo, vem a grande frustração.
Sim.
A sensação que eu tenho, acho que nós estamos de acordo aqui, que é uma geração, primeiro, que se frustra muito rapidamente, porque também é muito imediatista, e que sabe lidar muito mal com essa frustração. É isso, professora Leila, porque eu ia trazer para o Rodrigo de novo, você queria...
Sim. Não, na verdade, eu acho que é uma coisa muito rápida. Né? A gente, apesar de já ter algumas décadas, a música do Renato Russo é muito interessante. Tem o nosso próprio tempo. É outro tempo.
É outro tempo.
Então, não temos tempo a perder. Né? Quer dizer, então, é alguma coisa que muito rapidamente, né, a gente percebe isso, as modas caem, a busca, né, para o prazer imediato, a dificuldade de lidar com os nãos que a vida traz, né? E aí, às vezes, até respostas, como essas que eu te disse, a gente na clínica vai vendo, que assim, mas por que que esse menino está tão infeliz? Ou porque a namorada não quer saber dele? Ou porque ele já, entrando no mercado de trabalho, ele teve uma frustração, um colega teve uma promoção e ele não, ou coisas assim. O que, claro, né, aquela coisa que a gente não pode jamais falar, isso fica uma regra. Na minha época, ou no meu tempo, esta expressão fica proibida no diálogo.
Sim, porque parece coisa de velho.
E é mesmo,
e
né?
Acaba sendo de fato, né?
E não serve, né?
E não serve mais. Até porque também...
Serve pra gente, mas não serve pra eles.
Mas parece que é uma característica também dessa geração, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Que eles não ouvem tanto o conselho e a experiência no mais velho. Parece que eles já nascem feitos.
Tem dificuldade de aceitar. E tem muitos pais que têm dificuldade de entender esse novo tempo. Muitos educadores que têm essa dificuldade. Então, eu acho que a experiência é fundamental. Né?
Sem dúvida.
Aliás, até porque defendo a minha geração. Né?
Claro, como eu defendo a minha.
Né? Eu era jovem, adolescente, né? Em 68, é o ano que mudou o mundo. Mas,
o ano que não terminou, como diria Joane Ventura.
É, não terminou, né? Mas é alguma coisa... que ao mais velho, acho que cabe, inclusive, também aprender com eles a flexibilidade.
Sim.
Você tem que flexibilizar para ouvir o que eles querem dizer, com o que estão buscando, porque o futuro é deles.
Exatamente, o futuro é deles, e a gente tem que saber dialogar, né, Rodrigo?
Sim.
Antes de qualquer coisa. Aí eu queria trazer só uma rápida pergunta para você, já embutindo nessa. A gente está falando de geração milênio no Brasil, com todas as disparidades sociais que o país tem, mas esse termo, ele é... Esse conceito é um conceito, não é um conceito brasileiro. Não, ele
não.
É um conceito que nasceu nos Estados Unidos.
Isso.
Né? Dá para compararmos a geração milênio brasileira com uma americana, por exemplo? São coisas bem diferentes, não?
Sim, existem diferenças, né? Algumas coisas são semelhantes, outras não, né?
Uhum. Que por exemplo, nos dois casos.
Começando, né? A geração Y, normalmente, nos Estados Unidos, ela é classificada como começando no início dos anos 90, dos anos 80 ou final dos anos 70. Né? No Brasil, começam a surgir indícios de diferenças geracionais, né? Minha tese, ela procurou mensurar isso na realidade das empresas, a partir do final dos anos 80. Por quê? Ao final dos anos 80? Você tem toda uma justificativa que nós começamos a falar no começo aqui, né? Do debate. Que é das transformações histórico-culturais, da tecnologia, porque o Brasil, né, passou por mais transformações, né? Vamos dizer assim, precisamos de marcos históricos para definir quando começa uma geração ou não, né? E precisam ser marcos significativos.
Sem dúvida, e nós ficamos um pouco atrasados nesse sentido, né?
Sim, o Brasil, ele tende a receber as influências externas com atraso, né? Com o delay.
Exatamente.
Assim,
vai ver com delay. É um
ótimo. Exatamente, olha nós aí também.
Mas eu já sei o que é delay.
Estamos aí.
No meio das frases, né?
Isso.
Então, no Brasil, assim, como vocês disseram, né? O fim da ditadura foi, né, meio dos anos 80, né, 85. E com base nisso, o país ele voltou, né, se redemocratizou. No início dos anos 90, houve uma abertura econômica, né, mais empresas, mais conteúdo vindo de fora começou a chegar no Brasil. A internet se popularizou mais, né, a economia foi se consolidando ao longo do tempo, controle da inflação.
Exato, quer dizer, uma mudança sociocultural, econômica, violentíssima.
Mas hoje a gente é um dos países com mais acesso às redes sociais.
Sim,
né?
Sim, exatamente. Sim. É um dos mais que utiliza a internet, o Facebook, por exemplo.
E eu gosto de separar em dois momentos distintos na hora de procurar entender uma geração. Tanto desse lado inicial, dos anos iniciais de formação, infância, adolescência, né, que passamos por essas transformações, sim, como também a época de ingresso no mercado de trabalho,
claro,
que é um momento de choque, né, que essa geração tem com a realidade do trabalho. E essa geração começou a entrar no mercado de trabalho no momento que houve, né, o pleno emprego. Né? O Brasil estava em crescimento, tinha oportunidades disponíveis, o mundo já é muito mais conectado. Então
O tal mundo globalizado.
Cada vez mais globalizado,
outra realidade bem diferente.
Né? E essa geração, né, o que que isso tudo, né, o que que isso resultou no seu comportamento? Né? Então, o que nós vemos é que essa geração, ela procura mais equilibrar aspectos de vida e trabalho, ela tem perspectivas de crescimento na carreira cada vez mais aceleradas, né? Ela quer crescer mais rapidamente.
O tal imediatismo, né?
Então, o imediatismo, né, que isso implica na maneira como elas enxergam o trabalho nas empresas. É uma geração mais conectada, né? Um aspecto até às vezes contraditório que muitas vezes percebe é que ela tem um discurso coletivista.
Sim.
Mas a prática muitas vezes
é individualista. É quase egoísta, na verdade. É isso mesmo, professores. Porque, desculpe, Rodrigo, só para nós entendermos, as gerações anteriores, de novo, sem querer ser saudosista, só tentando mapear um pouquinho. A geração dos anos 60, 70, era uma geração mais coletivista, era a geração do nós. né? No Brasil, principalmente, né? Até por causa da questão contra a ditadura militar, uma questão de você se unir muito. A minha geração, quer dizer, uma geração que se formou a partir dos anos 80, de adolescente para adulto, é uma geração, talvez mais, que começa a ser mais individualista. Eu brinco muito que tem uma música que representa muito isso, que é a música do Billy Idol, I Dance With Myself. É. Quer dizer, eu vou dançar comigo mesmo, eu não preciso de outra pessoa para dançar com, né? Quer dizer, começa a ser mais individualista, o culto ao corpo, né? O physical, lá atrás, tudo mais. Nós chegamos a essa geração que ela tenta ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tenta ser coletivista, quer dizer, no sentido de quanto mais amigos eu tiver num Facebook, numa rede social,
mais tá consciente sobre os problemas do que acontece no mundo, né? Sobre todo...
Altamente conectada.
Conectada.
Mas, ao mesmo tempo, muito fechada em si mesma.
Isso.
É. Isso não... Talvez isso também não traga uma frustração grande? Isso não ajuda nessa frustração? Porque é um paradoxo meio complicado.
Então,
aí,
eu acho que se a gente... Né, Rodrigo, fala desses jovens empreendedores, né, que entram no mercado e que têm essa busca de prazer e essa... Né, e eu falei da criatividade e tudo. De outro lado, a gente observa, né, também nos universitários, alguns... muito entediados, né? Quer dizer, como se perdendo os ideais. A gente tinha por que lutar, entre aspas,
isso,
vamos dizer. Então,
exatamente.
A gente lutava por liberdade, a gente
pela redemocratização,
por poder votar.
Sim, pela melhoria econômica, tantas coisas, enfim, tantas coisas. E, até pela nossa sobrevivência.
Exato, a gente ainda estava mesmo atrasado em relação a outros países do mundo, aí a gente foi entrando, e aí hoje... Então, estamos aí, né, de ponta no que diz respeito à tecnologia e tal. Só que, assim, para que lutar?
Exatamente.
Não é? Se,
para que e pelo que, né?
E por quê? Então, eu acho que se de um lado tem algo que nos dá esperança e nos dá muita vontade de continuar trabalhando, outro dia me perguntavam isso, mas professora, qual a solução? Eu falei, bom, eu estou aqui, né? Continue, vamos continuar. Espero que a próxima geração, nesse lado mais criativo, construtivo, de verdade possam tocar. Mas eu tenho observado um desânimo, uma falta de interesse. E aí as coisas ficam muito no eu, né?
Exato.
Como você me deixa?
Exatamente, exatamente.
E aí a gente vive, de um lado, este boom de tecnologia, de criatividade, e de outro, dados alarmantes no que diz respeito a homicídios, suicídios, violência, e nessa população também. Quer dizer, a gente fala de uma situação muito paradoxal, né?
Exatamente.
De um boom aqui e de um tédio, de uma falta de interesse, de uma falta do porquê viver, de uma situação muito individualista, né? Então, lidar com essas contradições, né? Eu acho que é um grande desafio para a geração que ainda está aí, né? Os educadores, pais, professores, nossos governantes.
Exatamente.
Né? Eu acho que tem aí um desafio muito grande.
Muito grande. Eu queria trazer isso rapidamente para o Rodrigo, antes do nosso intervalo. Isso, obviamente, se reflete no mercado de trabalho, né?
Sim.
Isso para o empregador, para o chefe, se vamos dizer dessa forma, isso é bom ou mal? Porque a gente está falando dos pais. Mas são adultos, ou mais velhos, também
o
empregador,
né? O patrão,
saber,
né?
O patrão tem que saber lidar com isso, não?
Sim.
E tem sabido?
Então, é um desafio, né?
É um desafio.
O que se vê é que algumas empresas têm mais facilidade de lidar com essa nova geração por conta do seu, assim, do seu modelo de negócio.
Certo.
No caso das startups, empresas mais voltadas a serviços, a tecnologia, né? Porque são mais empresas mais flexíveis, né? Empresas que tendem a dar maior chance de equilíbrio vida e trabalho, do profissional ser mais autêntico,
isso,
né?
Uhum.
Elas tendem a lidar melhor com essa geração, e essa geração também a enxergar o trabalho nessas empresas melhores. Mas, por outro lado, empresas que são mais tradicionais, hierarquizadas, rígidas, autoritárias, né? Mais no modelo antigo, né, de gestão, que existem, né? Isso
claro,
nunca vai deixar de existir,
aí,
né?
Claro.
O
modelo ainda tradicional.
Modelo tradicional existe, né? E tem empresa que necessariamente precisa ter esse modelo, né? Por conta do seu negócio.
Sim,
né? Não dá para você ser tão flexível, por exemplo, numa uma siderúrgica,
claro,
numa, né, indústria elétrica, então, uma fábrica.
Exato.
Então,
dá para você se modernizar tanto assim,
né? Então você tem que ter alguns... você consegue ser mais, né? Mais aberto e tal. Então, você tem que, de certa forma, ter um formalismo, uma rigidez maior, controles, né, mais em cima do profissional, né?
Claro.
E com esse tipo de empresa, essa geração, ela não se adapta tão bem, né? E é o maior desafio que acontece nesse tipo de trabalho, né? E, assim, se considerar que a maioria das empresas do Brasil tem essa característica mais, vamos dizer assim, rígida, tradicional, histórica, né? Do que a outras que são mais modernas, né? Então é um desafio que aparece bastante.
E nem
sede
não tem, né?
Nem sede tem. Bom, a gente já vai voltar a conversar sobre isso e sobre tantas outras coisas, mas o diálogo tem que fazer uma rápida parada. A gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.